Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 234. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
E aí, Jeff? Tivemos o prazer de ter o Sakurai novamente.
É, Sakurai aí, já... O pessoal já deve estar até cansado, né? O time Sakurai seu e o time anti-Sakurai meu, né?
Pelo menos tem discussão, né?
É. E aí, ouvinte, de que lado vocês estão? Vocês não aguentam mais essa discussão? Bom, hoje a gente vai falar do segundo Direct de Kirby Air Riders, anúncios de Third Party, vamos até lembrar do Nintendo Switch Online um pouquinho, e se sobrar tempo aí o Jomon vai falar um pouquinho de Pokémon Legends ZA. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nas nossas principais redes sociais. Estamos no X, no / Twitter, Blue Sky, Instagram, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintem. Eu não sei se o Chapéu tá postando mais lá, mas eu espero que esteja. A gente também tá nas principais agregadores de conteúdo, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes e onde mais você quiser. Né? E temos o site www.conexãonintendo.com.br, onde você pode comentar, deixar críticas, opiniões, polêmicas ou não. E a gente lê tudo isso no CN Comentários, que é o nosso podcast quase quinzenal. Que no caso essa semana tem. Então se vocês quiserem ouvir mais besteira, depois ouçam.
Começando pela segunda Direct de uma hora, Jomon. Eu confesso aqui que eu falei, essa semana eu falei, putz, eu vou deixar na mão do Jomon, espero que você tenha feito sua lição de casa.
Jomon, você não assistiu nada?
Não, assisti. Só que eu assisti em segundo plano, vendo um joguinho aqui e ali, e eu falei, ah, deixa na mão do Jomon. O que teve aí? Segunda da Eric. O que que teve na primeira? Na primeira ele falou do... ele fez até um resumo.
Ele focou meio que em três modos, assim, né? Que, primeiro, né? Kirby Air Riders, ele é a sequência de um clássico cult de GameCube, que é o Kirby Air Rider. Né? Uhum. Não tem plural. Air Ride, eu acho, né? Nem Rider, Air Ride. E a gente, no primeiro, ele basicamente foi comentando que tem tudo do primeiro, os modos do primeiro no segundo. Então ele mostrou ali o jogo de corrida, né? Mostrou botões, como que você joga o jogo, você segura o A pra carregar o você se segura, né? Porque a aceleração é automática, você já sai voando sempre no carro normal, né? Na máquina normal. Mas aí você segura o A pra derrapar. Então ele foi explicando lá que aí agora, inclusive, é um jogo de dois botões, que o original é só um jogo de um botão só. Além de você ter que mexer pros lados pra corrida. E aí o Kirby, esse Direct 2 foi pra mostrar, além do mais, mostrar mais coisa que tem do primeiro. Porque ficou claro, faltando um modo, que é o Top Ride. Que era um modozinho que você faz as corridas em corridinhas menores. E você tem uma vista de cima. Né? Eu acho que a vista dá pra pensar naquele jogo de Autorama. Que você fica só segurando o A pra dar uma acelerada. Que às vezes tem, né? Tem normalmente minigames em outros jogos, isso. E lembra bastante disso. Pode falar.
Eu lembrava de um minigame de Jet Force Gemini. Eu adorava. No Nintendo 64.
Então, tá, é isso. É essa a ideia. É uma coisa da vista de cima. E aí ele mostrou que esse modo também tá voltando. Né? Ele falou, eu achei engraçado, porque ele comentou. Ah, eu esperava que os fãs não fossem reclamar que não tem. Mas mesmo assim a gente fez. Ele fala isso, mas os fãs reclamaram que não tinha na última Direct. Então é bom que ele tenha feito, porque os fãs realmente... Ele espera que não, mas reclamaram. A galera cria o jogo inteiro ali. Uhum. E aí o que mais mostrou nesse Direct foi, mostrar as coisas a mais. Mostrar, você considera que o City Trial, que foi um modo que ele mostrou muito, que é um modo que você explora uma cidade. E é um dos modos-chave do original. É um modo que a galera lembrava, porque era um modo que a galera mais ficava. Ele mostrou bastante no primeiro Direct. E aí, tipo, se só isso não basta pra você, ele foi mostrando mais coisas. A gente tem um online, mostrou o online que tem um hubzinho, mostrou mais máquinas de corrida, com até uma, inclusive, uma meio Transformers, que você aperta um botão e aí você altera entre elas um triciclo.
Rapidinho, Jumon. O online, você acredita no Sakurai? Nesse online?
Eu acho que jogo de corrida erra menos. Eu vou considerar assim, que mesmo se eles fizerem o ruim igual Mario Kart, pra mim tá ok.
Tá
ótimo. Eu gosto de Mario Kart Online, é. Eu acho que você não precisa ter uma... O online jogo de corrida seria bom quando tem, mas não é necessário você ver os oponentes exatamente onde eles estão. Ainda mais nesse, no Kirby, porque esse Kirby aqui, pelo que parece, não tem muitos golpes de... Ah, eu tenho que saber, que nem um casco verde. Ah, eu quero mirar exatamente nele. Né? Meio que, mano, porradaria geral, assim, porrada franca.
É, mas todo quando você pega os poderes e você vai se bater, sei lá, naqueles outros modos, você acha que não fica ruim, às vezes? Dá uma lagada e...
Talvez, isso aí talvez um pouco.
Tipo, na corrida meio que não importa, né? Tipo...
Mas nos modos de... no modo de se bater, talvez. Assim, eu gostava de jogar Kid Icarus no 3DS. Então eu acho que dá pra ser ok. Assim, no Kid Icarus tinha isso aí, de você dar o golpe, aí demorava um pouco, aí você via o cara pulando e morrendo pelo golpe que você deu. E o ponto indo pra você. Mas, então assim, vamos ver. Mas eu vou confiar. Uma parte importante, né? Já vou colocar aqui que eles falaram que vai ter um teste em novembro. Agora eu não lembro, acho que era 13 de novembro. Eu não peguei a data, isso é um erro meu. Mas a gente vai ter um teste online. Então vai dar pra saber como que vai ser o online do jogo antes dele lançar. E decidir se isso for um diferencial muito grande, decidir a compra nisso ou não. E além disso, eles foi mostrando assim, uma reclamação que teve muito no primeiro Direct, e tem no Kirby Air Ride original, é a falta de conteúdo. Então acho que o Sakurai quis mostrar um pouco o conteúdo do jogo, e ele falou também, ele explicitou no meio do Direct, que esse é um jogo uma vez só, ele não vai ser uma franquia, e não vai ter DLC. Ele falou, é o pacote inteiro é o que lança, vai ser isso.
Lógico então... que isso não, sei lá, isso... Não quer dizer que não vai ter nada, pode ter, sei lá, os amiibos, as outras coisas mais sendo lançadas, é só conteúdo do jogo que vai ficar ali. É.
Isso, pelo menos o plano é esse agora, eu imagino que continue sendo. Pode ter atualização pra dar uma balanceada nas coisas. Mas ele não. Ele mostrou novos personagens, novos corredores, né? Mostrou o Marx, mostrou Taranza, não mostrou minha Adeline. Só que o que ele mostrou o Rick do Inland 3, então assim, tem vários personagens, o Doroark, que é um ratinho do DS, então ele mostrou vários personagens clássicos da franquia, mas ele falou que ele deixou meio a entender, eu espero que seja isso, ele falou assim, esses não são os últimos que eu vou mostrar, mas ele não falou que são todos os personagens. Então eu imagino que tenham personagens que ele vai deixar como desbloqueáveis.
Então você acha que ele vai com tudo, vai usar todos da, sei lá, não vai ter mais aquela desculpa da preferência dos filhos dele. Ele vai usar
não,
todos.
Já não é.
Já tem tudo, já tem muita coisa e acho que ele não vai
já
parar
por aí.
Já
tem muita coisa que não é filho dele. Já tem muito... O rato, esse Doroark, o Rick do Dreamland 3 e do Dreamland 2, Taranza de DS, o Marx voltou, né? O Marx é filho dele. É o vilão filho dele. Mas só de mostrarem esses, a gente já sabe. A Suzy, esqueci o nome dela. A robozinha do Plant Robot, esqueci o nome dela agora. Também não é filha dele. Então a gente já viu vários. Magolor não é filho dele. Então a gente viu vários personagens que não são filhos dele. Eu acho que vai continuar assim. Eu achei muito interessante que a gente também vai ter um modo história, né? Que é o modo road trip, né? Volta ao mundo, não sei, viagenzinha. E aí, nesse modo história, eles fazem bastante referência às coisas que eles não conseguem colocar no jogo, mas a outros personagens de Kirby. Então ele foi mostrando variações, tipo, o Kirby vai pegar um item pra usar um item em tal obstáculo. E aí são só uns desenhos aparecendo. E esses desenhos são personagens de outros jogos de Kirby. É a árvore versão concreto de um dos Kirbys.
Assim, esse modo road trip é tipo... Ele é uma linha que você segue? Ou é você explorar o mundo? Eu não entendi.
São linhas que você segue. Pelo que eu entendi, são linhas que você pega, tipo, tanto a máquina... Eu acho que você começa uma máquina, mas aí são opções. É igual, talvez, um jeito bom. Smash tem isso no modo arcade deles, que você vai seguindo. Só ele falar qual dos desafios eu vou querer enfrentar.
Ah, então não é ficar passeando lá no coisa, não. Que nem...
Não, são coisas diferentes. Tem o Free Roa, que aí você consegue andar tranquilamente no, naquela ilha que é o City Trial. Naquele mapa que é do City Trial. Esse é o Free Roa. E tem o modo história, que você vai jogar com vários personagens diferentes, que a ideia é, ele mostra no final uma cutscene, que a ideia é que cada um dos personagens está vivendo a road trip deles para chegar num ponto X.
Ah, tá.
Então, todos os pilotos vão querer chegar no ponto X, e essa é o modo história barra modo clássico do jogo. Mas é uma coisa que você olha e fala, beleza, se eu estiver sozinho, eu tenho coisa para fazer nesse jogo. Além que ele mostrou que de volta vai ter um modo de achievements, né? Que funciona igual o Smash, que é igual o Kirby Arise, que começou lá. Que você tem várias coisas pra superar. Ah, desvie de todos os raio lasers no mapa tal, no minigame tal. Faça tal corrida em dentro de tantos minutos. Tem todos esses challenges que é pra você fazer isso sozinho. E esses challenges, eles estão separados em todos os modos. Então você tem que jogar o Top Ride, você tem que jogar o City Trial, você tem que jogar a corrida normal. E
o Road Trip. Só jogou online, né?
O online tem, só que ele falou que não tem nada que nenhum rider ou matching, né, que são os carros ou corredor, bloqueado nisso.
Ah, tá.
Mas tem pro online também, pra você fazer coisas do online também. Só que não é obrigatório pra pegar tudo. Então assim, eu achei, tipo, essas partes, o Sakurai mostrou também uma coisa, que o jogo original tem nove pistas, né, de corrida. Ele mostrou que esse jogo também vai ter 9 pistas, mas como bônus, com as 9 pistas do jogo original. Então, totalizar 18 pistas. Fora todos os outros modos. Então, só de pista, são 18.
Tá, sei lá, uma coisa que eu vi muita gente fazendo comparação de quão conteúdo tem. Toma essa, Mario Kart World. 9 mais 9 dá 18. 18 é pouco, né?
Se você só for correr as pistas, sim. Mas eu acho que o jogo, ele é muito mais... E isso é uma coisa que acho que o Sakurai tá tentando vender. Parece ser um jogo muito mais do que as pistas. Só ele fala, você tem o modo Top Ride, que são corridas diferentes. Você tem o modo City Trial, que é uma coisa diferente. Os minigames, que tem várias dificuldades cada minigame, tem vários níveis cada minigame. É diferente. E todos eles são...
O City Trial é só aquilo mesmo. Aquele medo que vocês tinham que se só fosse uma pista, é...
O City Trial, ele é aquilo.
Só que ele é muito grande, sei lá.
Ele é grande, sim. Ah. Mas eu acho que ele é o City Trial do original com esteroides. E é meio que esse jogo todo, né? Ele é o original, mano, aumenta tudo do jogo original. O que não é um erro, né? Eu considero um acerto. E aí onde que eu acho que mandou muito bem, além do... Assim, tudo que mostraram. Parece que vai ser um jogo interessante. O online vai pipocar entre todos esses modos. Então você vai jogando online, a galera agora vai fazer minigame, a galera agora vai pra corrida, eu quero ver como que é, se você tem um modo que você só consegue ficar jogando corrida, se tem um modo que é só assist trial, como que vai ser o online dividido. Ele não mostrou exatamente isso, ele mostrou que você pode votar, você tem um lobby, mas e se eu não quiser participar de um lobby, eu não gosto do sistema de lobby, eu quero só jogar um rapidinho, como que funciona, quero ver isso. Mas outra coisa que ele mostrou que eu achei impressionante... É a customização, e isso é o jogo inteiro. Ele tem muita customização de tudo. É a customização dos carros. Uhum. Né? Você tem um modo só pra customizar que se chama My Machine, minha máquina. E você fica customizando a cor, decalque, coloca figurinha em cima. Faz o carro que você quiser, a coloração que você quiser, vai de acordo com as que você consegue comprar, mas você consegue variar bastante. E você pode pegar até o carro que você fez, a customização, coloca penduricalho nele. E aí você pega e você pode deixar esse carro vendendo, você não ganha dinheiro com esse carro vendendo, mas você vê quantas pessoas compraram seu carro. Né? Então os carros que todo mundo quer, sei lá, você vai fazer um carro que eu olhei já, o carro de transformar, você pode tentar fazer uma coloração de Gundam. Nesse carro. Começa a vender esse teu carro porque a galera identifica, seu carro fica caro. Você não ganha nada, mas você vê a quantidade de vezes que as pessoas compraram. Eu achei um modo legal. É meio que um modo tipo só de curtir, fica caro, mas se as pessoas estão comprando é porque a galera tá gostando. Então, eu achei. E você não perde nada se você não faz. Porque você não, não. O dinheiro não tá pensado naquilo, né? O dinheiro que você ganha no jogo. Então, putz, eu achei. Fenomenal, isso a gente tinha comentado no Mario Kart World, que era uma coisa que a gente queria customizar mais o carro, porque a gente tem pra colocar aquelas aquelas as figurinhas da Road Trip, mas você só pode colocar uma e é um abraço, é isso. Você nem escolhe onde a figurinha tá. Nesse aí, você coloca um monte de coisa. E pra customizar os personagens, você pode colocar um chapéuzinho em cada um dos personagens. Essa é a roupa dos personagens. Então, assim, achei impressionante como que dá pra customizar. E aí você consegue colocar lá no seu lobby, você consegue ter todos os seus carros customizados. Então você vê todos os carros lá, você olha e fala, minha coleção de carros customizados. Eu achei, e assim, tem isso, tem a licença também, você consegue ter lá a sua licença de corrida, né? Que aí os outros jogadores vão ver, o seu perfil. Você consegue comprar perfis diferentes, colocar imagenzinhas diferentes. Então, assim, eu achei muito bom que o Sakurai permitiu tanta customização. Então só ele fala, beleza, eu quero liberar achievement, eu quero ganhar dinheiro pra comprar coisinha pro carro. Então eu acho que ele resolveu um problema assim de, por que eu tô jogando isso? Fiz 18 pistas, acabou. Fiz as 9 ou 5, nem lembro agora quanto que são, 6. Top Rides, acabou, isso, joguei um pouco de City Star, pronto, o jogo acabou, não tem mais o que fazer. Não, você pode, se desbloqueando as coisas, desbloquear a personagem, ver o Road Trip, ver o que vai terminar na história. Então, assim, eu achei que com esse Direct ele consegue se provar que o jogo tem conteúdo sim. Olha, fala, conteúdo novo, conteúdo pros fãs antigos. Olha, ele fala, olha, a gente teve todas as 9 pistas e a gente trouxe as músicas. Que inclusive as músicas é um milagre ele conseguir trazer. Porque as músicas elas tinham um problema de direito autoral, pra variar, com o anime do Kirby. Que algumas músicas são ali puxadas do anime também. Então vai ter todas essas músicas, inclusive algumas músicas vão aparecer no Smash por causa disso. Então vai ter as músicas, vai ter música da franquia, eu ouvi já música, inclusive é por isso que eu tenho esperança da The Line do Kirby 64 aparecer, ouvi a música de pop do 64 lá, é uma das músicas variantes. Então ele tá puxando música da franquia, puxa personagens da franquia, vários personagens da franquia com corredores, coisas variadas pra fazer, mais bosses pra enfrentar lá no City Trial. Ele mostrou um personagem novo que é o Robo DDD, eu não sei, eu imagino que ele nunca apareceu. E aí ele mostrou outros personagens, eu identifiquei o Nightmare por causa da capa, que é o vilão do Adventure 1, que só tem um Adventure. E o outro eu não identifiquei, eu vi um monte de quadradinho, eu fiquei tipo, será 02? Mas não parece, eu não sei quem é.
Eu sei que se você é fã de algum personagem do Kirby e ele não aparecer, você tá ferrado, porque isso aqui numa série é one and done.
Então... Sim. Então, eu achei interessante... Jeff, que quando foi mostrar o Road Trip, não vai ser uma personagem jogável, mas é uma personagem que tem referência no jogo. É aquelas personagens tipo dos spin-offs, então tem as que pinta do Canvas Curse e do... Eu não sei se... Eu acho que é a do Yu, não é do Canvas Curse, é o Rainbow Curse.
Rainbow Curse, é.
E aí aparece a personagem do Rainbow Curse, ela é um dos itens pegáveis no modo Road Trip pra resolver problema. Ela aparece e pinta em cima do problema e pronto, o obstáculo foi contornado porque ela pintou e sumiu com o bagulho. Então assim, o Sakurai tá pegando talvez os nossos personagens, eu espero que apareça, mas talvez os personagens que eu queira não vão aparecer. A The Line. Ou como a Rainbow. Como jogável. Mas referência vai ter. Referência, parece que o Sakurai foi lá e pegou, vamos lá, é one and done, então vamos pegar tudo que meu filho fez depois que ele saiu de casa... E vamos dar um presentinho pra ele, vamos olhar pra isso. Eu acho que assim, no geral é isso, tem outra parte aqui, eu achei isso interessante, colocar os narradores, né? Ele falou que, como é um jogo de corrida, não ia ser legal se o Kirby falasse o tempo inteiro o que, que eles estão fazendo. Então eles colocaram os narradores pra falar. Então faz 1, 2, 3, go, fala o nome do poder que você tá pegando e vai anunciando as coisas. E aí esses narradores também você pode customizar eles. Tem uma seção My Music também, mas você pode customizar os narradores e colocar a língua que você quiser. Então você pode jogar em inglês ou em português, que esse jogo vai ter, e você coloca o narrador em japonês. Ou você pode jogar em inglês e ouvir, eu quero jogar agora um pouco com a voz de português. Eu quero ver 1, 2, 3, já! Dá! 3, 2, 1, já! Dá pra ouvir isso.
Esse português é brasileiro.
Pelo que eu vi, o que eu ouvi parecia ser brasileiro. Falaram que um é português brasileiro e outro é de Portugal. Porque cada língua tem dois dubladores, né? Tem dois narradores. Normalmente um homem e uma mulher.
Ah, tá. Então o homem é brasileiro e o...
E a mulher é portuguesa ou ao contrário? Parece ser isso. Mas eu não duvido que os dois sejam brasileiros, mas vamos ver, né? Se um é português de Portugal. Mas então você tem muita variação. Ah, o My Music do Smash Bros. Ultimate volta. Então você pode escolher qual é a porcentagem das músicas que aparecem em cada pista. Se quer música mais X ou Y, você pode escolher isso. Uma parte que o Sakurai deu atenção é acessibilidade. Então, se você precisa que a tela não trema, vai lá, tem a opção da tela não tremer, tem a opção de mudar as cores, provavelmente para dar pressões autônicas. Controle, você pode mudar os botões quando quiser, remapear os botões, inclusive dá para jogar só com uma mão. Então, assim, questão de acessibilidade tá incrível.
Não tem a ver com isso, mas eu gostei do multiplayer horizontal ou vertical.
Você poder escolher, sim. Isso é legal.
Eu sou muito fã do horizontal. Eu odeio o vertical.
Em jogo de corrida, eu acho que eu concordo com você. Eu prefiro ter a visão dos lados que é direito do que pra cima e pra baixo, né?
É. Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu obviamente, não entendo nada de jogo. Só jogo, mas jogo de corrida, sei lá, pra mim é esquisito. Quando você divide a tela em dois, você divide ela no meio.
Eles pensam você olhar mais pro caminho que você tem do que pros caras que estão do teu lado. Só que, assim, pros caminhos que você pode ir pelo lado, mas é mais importante você ver na frente, né? Mario Kart é vertical, né? Mas me incomoda também. E aí você poder escolher, assim, você poder escolher e falar, nossa, uma decisão bosta que eu fiz, e mudar. E é isso, esse jogo ele tem muita coisa, tipo, eu posso fazer tal coisa, eu posso colocar mais música, se eu me incomodo com shake, eu posso parar de a estimulação da tela. Travar. O Sakurai mesmo falou: tem pessoas. Vai ser menos. Vai ter menos adrenalina, né? Vamos dizer assim. A experiência é pior se você não deixa tremer a tela. Ou ter cores. Mas só que tem pessoas que precisam disso.
É. E os controles do Switch que vão poder ser usados?
É, que ele explicou. Eu acho que foi a coisa mais. Todo console permite, ele só avisou, né?
Eu achei um absurdo, porque até parece que você tem um Joy-Con do Switch 1 sem drift ali.
Sem drift, Ele tentou fazer a gente esquecer do drift e achar que a gente tem muito controle.
E assim, me corrija se estiver errado, mas eu não tem game share desse jogo.
Não, não tem, porque... ele não falou nada pelo menos.
Porque eu vi o Top Ride quando você tá jogando com as pessoas, fica a tela distante e... Quando você tá no seu Switch 2...
É perto, né?
Online, a tela é o seu carrinho. Game Share podia ser uma parte interessante ali. Não.
Eu também achei que ele ia falar do Game Share nessa hora.
É.
E tem uma coisa que a galera tá percebendo, eu não tá confirmado, mas parece que pelos menus é isso, é que o online você pode jogar co-op com duas pessoas. Igual Mario Kart. E ele não comentou isso. E assim, pra mim isso é um diferencial. Pra mim, isso aí, olha e fala, eu poder sentar com a minha irmã e jogar online, puta, dá muito mais tempo pro meu jogo. Olha e fala, beleza, agora eu posso coçar online conversando, sabe?
É, e com tela dividida horizontal.
Sim. Então, tipo, isso aí é um... Assim, eu tô bem animado. Eu vou comentar a parte. Ele anunciou mais 3 amiibos. Pelo que ele falou, parece que todos os riders vão ter amiibo também. Que ele falou, a gente vai fazer todos? Ele falou, nem acredito que... Quando eu criei o primeiro jogo, eu nem pensei nisso. Ficou meio que aberto se vai ter os próximos ou não. Vocês vão fazer todos. Mas ele anunciou mais 6 amiibos, Meta Knight, King DDD e o primeiro aleatório, né? O chefe Kawasaki.
Jumon, então, isso vai ficar mais caro do que a coleção de Smash Ultimate?
Vai, porque é $25 cada, né? Ele é um preço maior pra cada.
Não, ele é $50.
Ah, é verdade, é 50. Eu tô brisando, é $50 cada. Verdade.
Eu acho que vai...
É R$250 mais aqui.
Vai ter que fazer uma conta aí, porque são mais ou menos 90 personagens no Smash, só que é 90 vezes. Alguns amigos começaram com $13, outros foram...
Outros foram pra 18, né?
Pra 18. 15, 18. Não sei, acho que 20 não chegou. Mas, depois vai ter que fazer a conta aí. Porque provavelmente vai ter menos do que 98 personagens nesse jogo.
Não, sim.
Mas
sim.
Um personagem é como se fosse 3, 4 do Smash.
E assim, eu olhando assim o boneco, o Sakurai mostrando, tão bonitos. Aqui, esses são dois, né? Ele vem o próprio personagem e o carro dele, né? Então... E um carro, na verdade, não o carro dele. Você pode ir trocando entre um e outro. Está bonito os bonecos. Eles estão grandes. Ele mostrou, fez a comparação com o próprio amiibo do Kirby. Em vez de mostrar o amiibo do Kirby do Smash, em vez de mostrar o Kirby da série Kirby. E é bonito. Mas é $50.
É.
Cada um deles. Ele mostrou o amiibo do DDD. O amiibo do DDD desencaixa os lados também. Por causa que o carro tem modo de planar e modo de andar no chão. Então, puta. Assim... Eles estão escolhendo realmente virar um bagulho de colecionador ali, um menorzinho, vender menos, mas vender num preço maior, mais alto, com uma qualidade mais alta.
É
visível a mudança de qualidade.
E aquela coisa, né? Também se fica. Se a quantidade for limitada, depois fica mais caro.
Também.
Pra não encarar
então. Então a gente tem muita coisa, Jeff. É muita coisa.
Mas é quantos personagens, mais ou menos, só pra ter uma ideia, que você acha que vai ter? Que apareceu, mano, ali.
Eu não sei nem quantos tem agora.
Ah, mas de cabeça, assim, chute. Sem pesquisa, assim.
Assim, eu chutaria 30. Por aí. Eu, assim, em máquinas, a gente tem 24. E cada um dos amiibos, até agora, né, 24. Não sei se foram todas. E cada um dos amiibos é ele com a máquina, né? Não sei se vai repetir as máquinas. Pra algum. Mas a gente tem 24 já máquinas. Então, no mínimo, 24 vai ser.
Ah, mas
eu acho
que não
dá pra jogar.
Eu acho que não dá tempo, velho.
Tem a vida toda do Switch.
Eu acho que não dá tempo no sentido de, tipo, sei lá, daqui a 5 anos um amiibo de um.
Pode acontecer, Jeff. Eu acho que faz sentido. E eu falaria, os que mostraram agora, tem alguns que eu tenho vontade. Mas por $50 é difícil. Mas tem alguns na frente que por $50... Ah, lembrei o nome, é Suzy. É, alguns na frente, por 50. A Suzy, por exemplo, Taranza, por $50, um amiibo deles, olha e fala. Agora tá interessante. Até o DDD eu achei muito legal. O DDD tá muito bonito.
Eu acho que eu vou voltar aqui que o chefe Kawasaki vai ficar em estoque aí. Eles vão falar, não vai dar pra lançar 24, não.
Vamos ver. É, Animal Crossing fica até não ficar mais. Eu acho que Kirby tem, pelo menos na saída no Japão. Pode ser um amiibo mais raro. Os amiibos do Kirby. Mas conhecendo assim, eu acho que dá pra ter uma saidinha no Japão.
É.
Eles conhecem o público que compra Kirby pelas pelúcias, né?
É. Mas a pelúcia de Kirby também tem bastante variação, mas é muito mais o Kirby fazendo alguma coisa do que os amiguinhos dele.
Sim. Eu concordo, mas eu comprei os amiguinhos dele. Algumas pelúcias de Kirby que eu tenho são dos amigos.
É. E mais alguma coisa, João, você quer falar? Eu só fico curioso, tipo... Você queria jogar o modo corrida mais do que o City Trial, antes.
Sim.
E agora você quer jogar qual modo? O Top Ride, ele... Não sei, você ficou feliz? Você só ficou feliz porque ele existe? Ou você ficou interessado pra jogar?
Eu gostava, o Top Ride eu gostava no original, então...
Acho que
eu
melhor?
Acabei jogando mais. Varia.
Qual que você mais gostava? Qual que você mais gostava?
Acho que o que eu mais joguei foi o Top Ride. Assim, no pouco tempo que eu joguei foi o Top Ride, porque olha e fala, é rapidinho, você resolve lá seu problema, é rapidinho. Porque né? O Corrida Normal, eu não tive tempo de melhorar. Olha e fala, vamos lá pegar o esquema no jogo, eu não tive essa paciência. Então, o Top Ride é bom pra quando você não sabe jogar, eu quero só experimentar um modo rápido. Top Ride é o melhor. Eu quero ficar mais proficiente, mais profundidade aos outros.
Eu tava pensando em jogar multiplayer local, Top Ride. Eu fiquei mais
Sim.
feliz com esse modo.
Funciona bem. Eu acho, assim, tipo, você vai jogar algumas vezes, mas funciona bem.
Mas é isso, então, a gente tá interessado. A gente vai cobrir o teste online ou vamos pro jogo e esperar
Eu
o
vou
jogo?
Jogar o teste online. Se quiser conversar sobre o teste online, a gente tá aí.
Então, vai ter muito aí Kirby de corrida. Aí, não sei se o ouvinte vai querer... A discussão forçada de qual é o melhor jogo de corrida, tomar essa Mario Kart.
Eu não sei, mas eu acho improvável, assim...
Eu acho que
vai ser além do corrida, eu não acho que vai ser melhor do que Mario Kart.
Eu acho que a lição que fica é, vamos deixar o Sakurai fazer outra coisa, chega de Smash, né?
A galera não concorda com você, Jeff.
Vamos fazer, sei lá, ele pega qualquer gênero e faz as maluquices dele, deixa... Sei lá, deixa ele fazer um jogo de esporte.
E eu concordo. Eu acho que o Sakurai... Assim, eu acho que o Smash tá tão...
É um desperdício. Aspas,
manjado. Você já tem o esqueleto do Smash. Deixa o Sakurai fazer outras coisas, concordo. Deixa ele fazer criticando de novo.
Pode ser. Bom, vamos falar um pouco de Pikmin, João?
Vamos, atualização por, de porque Pikmin a vida é estranha.
É. A vida é estranha. Atualização de Pikmin 4, Pikmin Bloom, o que que teve, João?
Então, Jeff, teve aleatoriedades. Assim, agora tem... Eu não sabia, eu tinha esquecido que não tinha um modo foto nesse jogo. Agora vai ter um modo foto no Pikmin 4, né? Vai ter um modo de dificuldade, então você vai poder escolher a quantidade de, assim, modo mais fácil, os inimigos eles caçam você menos, atacam menos vezes. Modos mais difíceis é o contrário disso. Então você vai poder escolher agora entre três modos de dificuldade.
E o que
vai
é ter bom, um modo... né? Porque o jogo era difícil, né?
Então, eu achava o jogo fácil.
Você achava o jogo fácil? Assim, eu achava o jogo fácil, mas minha esposa achava difícil.
Sim. E aí pode combinar ali quem que vai, se a pessoa vai querer jogar mais difícil ou mais fácil. Pra gente é melhor, mais difícil.
Uhum.
Pra sua esposa ser melhor, mais fácil. Então isso é legal que tenha. E eles fizeram ali um combo com Pikmin Bloom, que é aquele jogo de celular que ainda existe, ele não foi descontinuado.
Que é basicamente um jogo que você anda, anda, anda e faz plantação de
Pikmin. Ah. É, você vai pegando Pikmin em todo lugar, coloca ele na semente, essas coisas. E aí uma das coisas que tem muito no Pikmin Bloom, que é a parte temos que pegar, é que eles são Pikmins que usam acessórios, né? E esses acessórios variam de acordo com o evento que tá tendo. Então eles podem ser peças de shogi, pode ser doces diferentes, peças do Dia das Bruxas, eventos, e eles são presentes de Natal diferentes, decorações natalinas diferentes. Então você tem eles com itens na cabeça, em volta do corpo. E agora, no Pikmin 4, esses personagens eles vão aparecer também. Pikmins com acessórios. E aí, pelo que parece, você vai ter side quests, essa adição, side quests, que mostra a foto do Pikmin e fala, encontra ele. Eu não sei se eles falam pelo menos o lugar que você tem que ir. Encontra esse Pikmin. E aí a hora sua de pegar e procurar e vai atrás pra encontrar ele e poder tirar uma foto dele no lugar onde ele tá. Aí você consegue esse Pikmin pro seu time. E você consegue fazer a transferência desse Pikmin pro Pikmin Bloom, né? E no Pikmin Bloom a atualização é que não tinha ainda os Pikmins do Pikmin 4. Agora vai vir o Ice Pikmin, né? O Pikmin de gelo. Ele vai aparecendo em Pikmin Bloom. Então ele estreia no Pikmin Bloom agora.
Esse é a versão do aquele Pokémon de Let's Go, que é pro...
O Meltan.
Meltan, né?
Meltan e Melmetal.
É. Sendo que Let's Go ainda fazia muito sentido. Agora Pikmin, eu não sei se as pessoas se conversam ou não.
Também não, mas eu acho que você pode ter uma curiosidade pra levar as coisas. Eu acho que o legal é que tudo tá completo no jogo, no Pikmin 4. Mas a parte que deixa todo mundo indagado, e que eu esperava no final daquele trailer, é que não tem uma atualização pro Switch 2.
Eu não tenho o Switch 2 Edition.
Não tem, o jogo não fica 4K, o jogo não vai rodar constante 60 FPS.
E não tem multiplayer.
Não teve nenhuma atualização pro Switch 2. Isso tudo aqui você pode ter tanto no 1 quanto no 2. É relativamente a mesma coisa, a não ser as melhorias próprias do Switch 2 de rodar mais rápido as coisas, carregar mais rápido. Então, essa fica a surpresa. Pikmin 4 recebe uma atualização depois de 2 anos do lançamento, com o Switch 2 existindo, mas não é uma versão do Switch 2.
É a velha Nintendo, sei o que você tá fazendo?
É o melhor e o pior da Nintendo, né? Você olha e fala, o que que está acontecendo?
É tipo, trouxe alguma coisa nova? Sério? Pra isso? Enfim, mas modo foto... Alguém ainda vai me contar por que isso é tão divertido, eu não sei.
Eu uso no Pokémon ZA, Jeff.
Ah, você tira fotos boas, irmão?
Não, eu tiro fotos que eu gosto, eu não tiro fotos boas.
Ah, tá. Aí você revive, tipo, você faz um álbum de memórias e fala, isso aqui era minha chicorita quando tinha level 15, é isso?
Eu não tenho uma foto dela, ela já tá meganil, mas eu nunca vi.
Você perdeu a infância dela, Jamon?
Eu não tirei foto da infância dela.
Que vergonha, eu tinha que fazer mêsversário lá. Ó, 10% pro nível 6.
Mêsversário. Mas assim, eu tiro fotos das coisas que eu acho interessante pra... Olha e fala, puta, eu quero rever isso aqui depois. Eu gostei desse detalhe, eu quero rever isso depois, tira a foto. Mas é, eu não sou dos caras que tira foto. Ah, olha que momento divertido. A não ser que eu queira muito postar na rede social isso, mas...
Vamos lá, Jamon. Anúncio de Third Party, o que que teve?
Anúncio de Third Party, a gente teve nessa semana o segredo mais mal guardado do mundo, que é Assassin's Creed Shadows. Vai lançar dia 2 de dezembro pro Switch 2.
Não, né? Então é a mesma é data do Metroid Prime 4.
Não é? É 2 dias, né? A diferença?
Eu acho que Metroid Prime 4 é dia 4, né?
É, eu acho que era 4 de dezembro. Então, mas é muito perto, e a gente vai ter aí o último Assassin's Creed até agora, né? Então, franquia estatal é... O mais difícil de colocar já tá aí, o Shadows. E a gente teve o um anúncio de esse Fallout é o... 4.
Esse é o... ele já foi lançado pros outros?
Sim, sim. Lançou ano passado, eu acho, pros outros.
Ah, então é o último.
Esse é o último, sim. Esse é o mais atual. É o Assassin's Creed Shadows, é aquele do Japão, que você joga com Yasuke, que é o samurai negro, e uma menina que é uma japonesa que é ninja.
Ah, tá.
Então você tem um modo, dois
modos. Então veio o jogo do Japão errado, que eu queria Forza Horizon.
Veio o jogo do Japão errado. Ah. E o Fallout 4 também foi anunciado, Anniversary Edition, vai lançar em 2026, né? Então um jogo da Microsoft, já que é Bethesda. E vindo para o Switch 2. E
cadê
aí falou,
o Jeff Party,
calma, Jeff, vai vir. Mas a gente começa com isso, vai vir com todas as expansões, ou pelo menos muitas delas, várias upgrades. É o Anniversary Edition.
Então, e o tá adiamento aí de Elden Ring? Você não ficou triste, João?
Verdade, Elden Ring foi adiado para 2026, não que alguém duvidasse disso, né? Que eu acho que ninguém esperava mais o lançamento em 2025.
Mas tá melhorando, né? Fé. Pelo menos os relatos é que tá melhorando.
E eles estão fazendo isso pra melhorar mais, né? Então. Então, a gente teve. E teve também o não anúncio de Halo. O Complete. Ah! Evolved. Combat Evolved, eu não lembro agora o nome. Mas também a gente teve um não anúncio pro Switch 2. Né? Então. A Microsoft finge que tem em uns. O que o Switch 2 existe em um, finge que não existe em outro.
É. Teve também na Zoom Eleven, só que... Eu não sei, esse jogo é muito esquisito. Ele fala que
ele
vai ser...
Ele saiu já?
Não, ele fala que vai ser lançado... Ele foi adiado, fala que vai ser lançado em novembro e não tem nenhum lugar pra comprar ainda.
Eu vi no Steam, ele no calendário.
Tirando, então... tirando nas lojas de... Eu tô falando quando eu falo lugar pra comprar, tipo, loja física, tipo... Entendi. Tentar comprar na Amazon, tipo, não tem nenhum coisa, mas... Mas acho que pelo menos no Steam, no PlayStation, no Xbox vai sair. No Switch ele... não tem loja ainda. Nem
ele
a digital.
Tá... Nossa, e eu chutaria que o maior público é no Switch dele.
Que sim, né? Porque começou no DS, não começou?
Começou no DS?
É.
Na Zoom Eleven. E, pô, você pega Fantasy Life, foi um sucesso no Switch 2. Então, mas é isso, são as thirds, o juntado das thirds que a gente tem, né? Teve anúncio, acho que o Marvel coisa lá, o... Ah, esqueci o nome. Aquele Beat It Up do Marvel também ganhou data, 1 de dezembro.
Uhum.
Então teve isso também.
E a data mais manjada, que é Halloween, a Nintendo faz Luigi's Mansion?
Eu acho perfeito, Jeff. Tem que fazer isso mesmo. E ainda mais o Luigi's Mansion 1 de GameCube.
No Nintendo Switch Online pra assinantes do pacote de expansão.
Exato, e você tem aí o Luigi's Mansion 1, que é um jogo no dia 30 de outubro, pra você poder jogar no seu Halloween e zerar o jogo no Halloween, porque esse jogo não dá 5 horas de gameplay, eu acho.
Ah, não, é. Na verdade, você vai precisar de outro jogo pra jogar no Halloween, além desse.
É, se você começar dia 30, você não vai conseguir jogar no Halloween, sim.
É.
Mas é um jogo muito bom. Assim, eu coloquei aqui, eu trouxe pra gente falar aqui, porque eu ainda... Eu acho que é o jogo que eu mais gosto da franquia Luigi's Mansion. Eu não gosto do 2. O 1 e o 3 eu acho que são dois bons jogos. Mas eu gosto muito do 1 pelo pacing, sem gordura. É até irritante o quão não gordura tem. Mas é só carne, vai pá, terminou o jogo. É muito bom.
Você não fica triste de ser uma versão do GameCube? Não precisava de umas melhorias aí?
Eu acho que poderia ter. Eu não acho que vai ter, porque a gente já teve o remake desse jogo no 3DS. No 3DS eles tiveram que cortar alguns efeitos visuais, porque o 3DS não roda tão bem quanto o GameCube. Eu acho que podia ter as duas versões, sinceramente. Uma versão HD da versão de 3DS e o original do GameCube. Poderia fazer com gráficos do Luigi's Mansion 3? Poderia. Mas a bizarrice, né? O modelo do Luigi original, eu acho que tem seu charme. Pra bizarrice do jogo.
E quem que é o fã mais feliz? O fã de Luigi's Mansion? Ou de Pikmin ou de Xenoblade, que tem todos os jogos no Switch 2?
Eu acho que é o fã de Xenoblade. Sinceramente, o fã de Xenoblade, porque todos os jogos antigos teve remaster, né? Foi dado uma repintura. Pikmin 1 e 2 é o port, tem lá essa mudança, mas ele não ficou mais bonito. Poderia ficar muito mais bonito. E Luigi's Mansion 1 tá no Nintendo Switch Online. Então é Xenoblade, Jeff. Convicção.
Eu acho que a resposta financeira é o Luigi's Mansion, porque o 3 vendeu mais de 10 milhões. Muito mais do que todos os Xenoblades combinados. Mas eu diria que, assim, pelo estado da franquia e pelo sucesso de Pikmin 4, pelo menos no Japão, eu acho que o fã de Pikmin pelo menos tem aquela esperança de vai ter o 5. O que não era uma certeza.
Mas o fã de todas as franquias tem certeza que vai ter o próximo. E isso eu acho que... só não tem o do Xenoblade se a Monolith não quer.
Não,
só
isso. Não. O de Xenoblade não importa. Vai ter.
Qual que você acha que não vai ter então, Jeff?
Eu acho que de Pikmin, depois do 3, era uma dúvida.
Ah, não. Sim. Não, eu tô falando no momento atual.
Ah, não. No momento atual, sim.
Os três fãs estão felizes. Não, o Xenoblade, depois do X, foi uma dúvida. Depois do Xenoblade 1, foi uma dúvida. O Xenoblade 1 não sabia se ia vir.
Mas então, eles não fazem, sentido porque, tipo, o que faz sentido é a empresa que dá vida à série, não os resultados.
Sim, tá.
Faz sentido.
Vai lá, Jamon, fala rapidinho o que, que você achou de Legends.
Então, eu joguei um pouquinho de Legends, assim, um pouquinho, 20 horas. Mas gostei, Jeff. Assim, eu não terminei a história ainda, mas só opiniões positivas. Assim, a única coisa que pra mim pega é a falta de dublagem.
O que aconteceu que as pessoas estão reclamando, que eu não sei, João?
Da falta de dublagem ou de tudo?
De tudo.
De tudo? Gráficos que as pessoas não acham que estão bonitos, porque a parede, a janela é uma textura na parede, né? Assim, tem gente que tá reclamando, e faz sentido, essa é uma reclamação que eu acho muito válida. Ah, o cenário é muito repetitivo, porque você fica só na cidade, e não tem tanta variação assim. Então, pra pessoas que estão querendo mais variação, que é uma experiência Pokémon clássica, não é. Mas eu acho que o jogo, o que que ele propõe a fazer dentro de uma cidade? Putz, eu acho que Legends foi perfeito pra isso. Lumiose, com certeza, é a maior cidade que a gente já viu da franquia, né? Sem dúvidas. Pra mim, eu tenho um carinho agora por essa cidade que eu não gostava no XY. Pra mim, era uma versão da cidade de Unova, que agora eu esqueci o nome, da cidade principal de Unova, uma versão em 3D, só que pior, porque a cidade de Unova era mais legal. Então, eu acho, só pontos positivos, captura de Pokémon tá divertida, sistema de batalha é meio estranho, é engraçado, tipo, eu quero que meu Pokémon sobreviva, aí você começa a correr igual um idiota, e aí o cara erra o golpe, aí você fica, nossa, ele errou, agora é hora de arrebentar esse cara. Então, mas eu tô gostando de tudo, Jeff, só a dublagem que é estranho mais no início, que são momentos que os personagens estão lá fazendo movimento, falando e a boca deles mexe e você não ouve porcaria de voz nenhuma.
Então não falei muita besteira no podcast passado.
Não acho.
O jogo é bom.
Eu tô adorando, inclusive. Muito rápido, os pokémons eu não olho nada, falo, nossa, são feios. Não vejo problema de performance, né? Então tô gostando de tudo até agora, Jeff.
Só lembrando que eu e o Jomon estamos jogando no Switch 2, né?
Exatamente. Mas falaram que no Switch 1 também não tá tão ruim. Só não é 60 FPS, né? Mas não é tão ruim. Uhum. Então eu acho que deu tempo pra Game Freak mastigar um pouco. Eu espero que isso continue nos próximos jogos do Switch 2. Deixa o jogo cozinhar um pouco mais de tempo pra não precisar sair lindo. Não tô esperando um Pokémon bonito. Quero gráficos de Mario Kart World em Pokémon. Não, isso não vai acontecer. Não é o objetivo da franquia isso. Mas tem que ser jogável. E isso, esse jogo é demais. Então, eu tô fazendo isso, tô jogando sidequest pra caramba. E, assim, uma coisa que me surpreendeu, Jeff, é a quantidade de pensamento dos outros personagens e comentários que estão escritos, sabe? Eu acho no Japão fez, acho que a piada que virou eu vi no Kotaku, eu acho, que comentaram que virou um assunto, cocô do Pikachu. Porque tem um personagem que fala, eu tô preocupado com a quantidade de fezes que o meu Pikachu tá fazendo.
Uhum.
Em japonês. Aí no inglês ficou, ah, o meu Pikachu tá com problemas intestinais. Não faço uhum. cocô. Aí discutiram sobre cocô. Mas eu jogo além, eu olho e falo, mano, os caras falando, tipo, personagem, você andando na rua, é personagem falando, ah, tem hora que estar com pessoas é a coisa mais cansativa da minha vida. Aí tem personagem que fala, ah, momentos de solidão podem ser verdadeiros momentos de felicidade, sabe? Tipo, personagens, mano, questionando coisas, tipo, sabe, ele fala, vocês estão bem, sabe? A França tá bem, sabe? Tipo, personagens falando sobre problemas da vida, de uma vida normal. Então, ah, tem, eu não vi isso, mas eu vi gente reclamando, falando, ah, eu detesto Pokémon, e tá cheio de Pokémon aqui, minha vida tá uma porra agora.
Você sabe que eu tô engajado no sistema de batalha, coisa que eu passo pra essas pessoas e nem tô percebendo que isso tá acontecendo.
Se você parar pra ler, você vê umas coisas muito... Tipo, você tipo, fala, nossa, o que, que é isso, velho?
Não me propondo em casamento que nem no Welcome Tour, tá ótimo, velho. Não, não era casamento, era namoro, desculpa.
É, não é isso, não é isso. É sobre reclamações da vida.
Ah, tá.
E várias. E aí, tipo, side quests com às vezes algum detalhe que você fala, nossa, essa side quest falou isso. Não é nenhuma side quest no Blade Chronicles X, né? Não tem isso. É um jogo pra crianças. Mas você olha e fala, nossa, é. Eu acho que eles estão misturando bem problemas de uma cidade.
É, mas eu falar. A historinha dos quatro amigos é bem chata, né, irmão?
Eu tô achando ok. Eu acho eles, assim, eles são muito melhores, porque são os piores amigos, se você não lembra de XY, são os piores amigos. São os caras mais chatos. Esses eu olho e falo, são pessoas okays.
Nossa, aquela hora de... Aquela hora de comer o carê lá, me dá um sono,
velho. eu acho que eles forçam um pouco nas piadas. Mas eu gostei dos personagens, assim, separadamente, quando eles não estão interagindo entre eles, eu acho ok. É isso que é foda, né? Falar, nossa, eles juntos são chatos. Mas assim, o Navin falando, eu acho eles ok. Eu acho eles ok. Eu ainda quero ver mais.
Depois você vai me contar o que aconteceu lá, porque tá dando nojo. Socando o botão pra passar rápido ali.
Eu tô gostando, eu só fico assim, uma coisa que eu fico triste é que esse jogo ele tem vários itens pra você equipar nos Pokémon, vários itens dos jogos principais, e eu não quero equipar eles porque eu só quero colocar pedra da Mega Evolução em todos. Porque como eu posso ficar tirando e colocando Pokémon da Mega Evolução?
Pra mim, esse é exatamente o problema contrário. É os que não tem pedra de Mega Evolução.
Ah, então, mas eu acho que assim, eu tô com um time só com gente de Mega Evolução. Ah, então, nisso...
eu sei, mas assim, tipo, eu não olhei se o Pokémon tinha ou não. Eu nem lembro quais Pokémons tinham ou não a Mega Evolução.
Então você só descobre depois.
É, eu só descubro depois. Você tá lá, putz, esse inútil vai ficar por aí. Eu não tô falando que Pokémon inútil não existia nos jogos anteriores, mas você sabia que, sei lá, qualquer um de... Duas evoluções, você fala, ah, isso aí vai pelo menos ser decente no final do jogo.
Tem.
Só que não sei se tem o caso de alguém que tem duas evoluções e não vai pra lugar algum.
É. Com certeza tem.
Deve ter, né?
Tem muito bicho pra não ter. Sei lá, você fala com o Slaking, que ele só pode atacar uma vez a cada dois turnos, então... Dependendo, você não gosta muito disso. Ele bate bem, mas ele bate lento, né?
Aham.
Uma vez a cada 10 vidas. Mas é assim, então eu olho e falo, ah, puta, tem grande sistema de itens, só que a Mega Evolução é tão boa que eu quero só fazer Mega Evolução. Porque esse é o no jogo base, né, nos jogos originais, sistema de turno, você só pode também fazer um Pokémon virar Mega, mas você não ter um item é muita coisa. Um item é muito bom, os itens são muito fortes.
Tá, então você tinha que ter dois slots ali.
Talvez, nesse modo de luta, eu acho que dois slots seria legal.
A Mega Evolução não devia contar como...
Não acho, eu acho que não deveria. Pra você poder usar os outros itens. Então, eu acho que a Mega Evolução nesse jogo, ZA, não deveria contar como item equipado. Nos jogos originais, nos jogos normais, né, sistema de luta normal, precisa. Porque o balanceamento é esse.
Bom, então a gente vai falar mais quando o Chapéu estiver aqui também. Acho que vai ter coisa de Pokémon aí. Final de ano, não precisa nem fazer pauta, a gente fala sobre jogo toda hora, porque não para de sair jogo.
A gente tem, daqui 2 semanas, a gente já tem que fazer o expectativas do Hyrule Warriors, né?
Eu peguei meu Switch 1, João,
Pra quê?
Ué? Eu vou testar o Game Share no Hyrule Warriors.
Entendi.
É, coloquei aqui, eu falei, tirei a dock do Switch 1, eu falei, nossa, essa coisa empoeirada aqui. Peguei o Switch 1 e falei, vamos ver, quero ver esse negócio aguentar, velho. Mas...
Eu não acho impossível, é... Jeff, eu não acho impossível.
Ah, é? Você não acha que vai diminuir o número de inimigos ou de...
Não, porque você só transmite, né? Quem roda é o outro, não é? Você só transmite algumas informações, quem roda vai ser o outro.
É, mas você acha que o frame rate não vai cair absurdo, velho?
Boa pergunta, talvez eu tenha colocado fé demais a Switch 1 ainda, né? É.
Não, acho que não tem a ver com o Switch 1, é só de, tipo, o 1 tá rodando duas coisas, né? Em vez de você tá rodando a tela dividida, você tá rodando uma
e
passando informação,
outro, né?
É.
Pode ser, Jeff, bom ponto.
Não entendo nada de programação, mas... É, enfim. É ver pra crer, às vezes é até difícil, os caras encontram alguma solução, às vezes o Switch 2 é melhor, mas estamos aí na expectativa de jogar um jogo de Musou no Switch 2, já que o Switch 1 a gente não tem boas memórias sobre isso. Se você gostou do que ouviu e quiser dar uma moral pra gente, que nem o João falou, entra lá no conexãonintendo.com.br e manda sua mensagem aí. A gente fica feliz aí de receber os seus comentários. É isso, pessoal, e até semana que vem.